E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes continuar aqui no nosso papiro. Estamos falando dessa parte super cobrada em prova, dentro do tópico de controle legislativo. Como eu já tinha dito para você, no tópico de controle, o tópico todo, nós temos o administrativo, o judicial e o legislativo. Estatisticamente falando, dos três, o legislativo acaba caindo menos. E ele é o maior. Então, você tem que estar bem no administrativo, no judicial, mas dependendo da banca, do cargo, o legislativo vem pesado. Mas mesmo pensando no padrão, dentro do legislativo, dentro dele, o que mais vem é essa parte que a gente está estudando, que fala do TCU. Vamos continuar? Vamos dar uma papirada agora nas atribuições do TCU. Vem comigo, ó. Vem comigo. Vem com o tio, então. Que a gente vai falar um pouquinho aqui acerca das atribuições do TCU, do Tribunal de Contas da União. Depois a gente vai ver na CF, tá? Depois a gente vai conversar na CF. Mas primeiro a gente vai fazer o esqueminha, depois a gente analisa os dispositivos constitucionais. Já vou começar com um que tem altas pegadinhas em prova. Ah, quando a gente fala aqui das contas. Cuidado com essa parte, ó. O TCU pode apreciar ou apreciar e julgar. Vou colocar só como julgar aqui. Ele vai apreciar as contas do presidente da República. Olha, cara, vou te falar que essa é a pegadinha mais comum de todas. Mas ele vai julgar as contas das demais autoridades. Se ele está julgando, é óbvio que ele apreciou também, né? Mas ó, já vou te mandar direto. Já vou te mandar direto como vem a pegadinha em prova. Fala assim: ah, compete ao TCU apreciar e julgar as contas do presidente da República e das demais autoridades. Caraca, ó, o TCU, ele tem um poder muito bacana, cara. Ele julga de quase todo mundo. Só do presidente que não. Do presidente ele apenas aprecia, porque quem vai julgar as contas do presidente é o Congresso Nacional. Quando a gente estudou lá atrás as atribuições do Congresso, a gente viu ela. Então, cuidado, ó, que nesse caso aqui, quem vai julgar é o Congresso Nacional. O TCU apenas aprecia. Essa pegadinha aí é a mais comum de todas, beleza? É a mais comum de todas. Tá, vamos ver outras atribuições do TCU agora. Ele também vai apreciar a legalidade. Ele também vai apreciar a legalidade para fins de registro de atos de admissão de pessoal. Estou esquematizando uns dispositivos meio cabeludos, mas vamos devagarzinho. Já já a gente vai lendo. Os atos de admissão de pessoal, salvo de carga em comissão. Carga em comissão não, porque aí é escolha direta tal. E também apreciar os atos de concessão de aposentadoria, de reforma. De aposentadoria, de reforma e de pensão. E de pensão. Salvo quando estivermos falando de melhorias posteriores. Calma que a gente está só esquematizando a parada. É que esses aqui, quando caem em prova, A regra geral é o famoso copiou-colou. A regra geral é sempre o famoso copiou-colou, sabe? Ele vem, copia o que está na CF, cola na prova, questão está na veia. Então ele vai apreciar, para fins de registro, esses atos de admissão de pessoal, de concessão, de aposentadoria, reforma ou de pensão. Cara, bobeira, esse aqui não é muito comum, mas vou te falar. Professor, entra na mente aí do examinador e se ele tivesse com muita maldade, o que ele faria? Mas assim, cara, maldade nível capeta mesmo. Ele colocaria assim, inclusive melhorias posteriores. Cara, mas aí assim, é o tipo de questão que ela não vem nem medir um conhecimento muito grande, a não ser que seja um órgão de tribunal de contas mesmo, tá? Porque aí, pô, aí é o dia a dia do cara. Mas para os concursos em geral, ele chegar e pegar uma coisa dessa, é aquela coisa, a questão está lá para eliminar candidato. Não é para medir conhecimentos práticos, não, é para eliminar candidato. Questão boba. Aí ele colocaria, inclusive, melhorias. Mas assim, aquela questão que se por acaso tu perde, não é um prejuízo tão grande. Pouquíssimas pessoas acertariam. Mas agora, se tu ganha ela, nossa, aí você está anos-luz na frente da concorrência. Pode bater o print, que eu vou trocar de tela. Vai lá. Vai lá, pode bater o print. Tem mais atribuiçõezinhas aqui do TCU para a gente dar uma analisada. Tem várias, né? O TCU tem um monte de atribuição. Pronto? Pronto. Tá. Próxima agora. Ele também... Essa aqui cai bem, ó. Essa aqui ela cai legalzinho em prova. Realizar auditorias e também inspeções, deixa eu colocar na mesma ordem que na CF, ó. A CF fala assim, realizar inspeções, pronto, e auditorias, eu não gosto de trocar ordem, porque parece que dá azar. Dentro daquele aspecto COFOP que a gente viu, lembra? Opa, peraí, quase derrubei minha tela aqui. É muita emoção. Ó, lembra aquela fiscalização, ó, contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial? Então, ele vai realizar essas auditorias, agora vem o ponto importante, ó. Fica vendo. O primeiro é óbvio. Nas unidades administrativa dos três poderes, do legislativo, do executivo, do judiciário. Mas agora vem a pergunta que eu vou te fazer e que é a pergunta de prova. É geralmente ali aquela pergunta bem de prova. Então essa fiscalização que ele está fazendo, é uma fiscalização. A banca pode usar esse termo. Eu estou usando os termos da CF, mas ela poderia falar auditoria, inspeção ou aquela fiscalização COFOP. Bom, que ela faz isso? Do executivo, do legislativo, do judiciário, beleza. E da indireta? Pode? Você tem que falar sim ou não. Porque é essa pergunta que vai vir em prova. Bem cobrada essa parte. E na hora a gente fica em dúvida. De uma autarquia... De uma empresa pública, pode? Ou se pode? Claro que pode, inclusive da indireta. Ele faz isso aqui dos três poderes, ó. E inclusive da administração indireta. Opa! Bora, TCU! Bora! Mandar bala nessa galera da indireta também. Ah, essa pegadinha aqui é comum, hein? Beleza? Beleza, próximo item, próxima atribuição. Menos cobrada é essa, tá? Menos cobrada é essa, mas vamos colocar aí também. Ele também vai fiscalizar as contas nacionais. O famoso TCU também vai fiscalizar as contas nacionais, no caso de empresas supranacionais. Já te dou um exemplo, mas veja bem, são as nacionais, viu? Dá um exemplo aí, Itaipu. Isso aqui é o seguinte, cara. Itaipu. Aqui é aquela história. O Brasil está jogando uma bola com os vizinhos. Beleza? Você tem um filho ali. Teu filho tá lá na rua, jogando bola com os vizinhos. Você tá de olho em quem? No teu filho. Você vai dar madura em quem? No teu filho. Você vai mexer com o filho dos outros? Você é louco? O filho dos outros, o problema é deles, entendeu? Você tá lá, tal, você tá de olho em quem? No teu filho, é a mesma coisa. O TCU tá de olho em quem? No nosso, no nacional. O que os vizinhos estão fazendo ali, o problema é deles, entendeu? Deixa essa treta lá, da Argentina, do Paraguai, azar é o deles. A gente está preocupado aqui com o nosso. Então ele fiscaliza as contas nacionais de empresas supranacionais. Claro, né? Pensa comigo, o TCU vai fiscalizar uma conta do Paraguai? Não, a soberania mandou um abraço, né? Então não. Beleza? Beleza. É esquisita, mas depois que a gente entende o que está acontecendo. Não precisa nem decorar, entendeu? Porque acaba ficando óbvio. Ó, esse próximo que eu vou te jogar, ele cai bem também. Esse próximo aqui, ele também cai pra caramba. O TCU vai fiscalizar recursos da União, no caso, recursos que a União repassou. Ele vai fiscalizar recursos repassados pela União aos demais entes federados, aos estados, ao DF ou aos municípios. Como assim, professor? Olha aquela coisa. O que o TCU está preocupado? Com o dinheiro da União. Olha o nome dele, Tribunal de Contas da União. Então ele está de olho em quem? No dinheiro da União. Tipo assim, aqui está o estado, DF e município. Ele não está nem aí para eles. Ele está de olho aqui, no dinheiro da União. Aí, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vamos fingir que isso aqui é dinheiro da União, beleza? Beleza, ele está aqui, ó. Só de bizu no dinheiro da União. Aí, o que que a União faz? Ela pega e passa um pouco desse dinheiro para o município. O que que o TCU faz? Opa! Vamos ficar de olho o que que o município está fazendo. Então, o TCU, ele vai ficar de olho nesses recursos que a União repassa. Se a gente pegou dinheiro da União e repassou para o município, vamos ver o que o município está fazendo com esse dinheiro. Afinal, esse dinheiro era de quem? Da União. Show de bola? Essa aqui cai bastante em prova. A gente vai ver já que são repasses feitos por meio de contratos, convênios, instrumentos congêneres. Seguinte, pegou dinheirinho da União e passou para os amiguinhos. Estado, DF, município, o TCU vai atrás para ver o que está acontecendo. Esse cai pacas em prova. Esse cai bem em prova. Vamos colocar mais um aqui. Também está aqui, dentro das atribuições do TCU, prestar informações informações que foram solicitadas, prestar informações que foram solicitadas pelo Congresso Nacional, por alguma das casas do Congresso Nacional, ou mesmo pelas comissões. Cara, bem simples, pelo Congresso e pelos seus órgãos fracionários aqui. Acerca. Espera aí, deixa eu colocar mais para baixo, não vai pegar no de cima. Acerca das fiscalizações que o TCU faz, então no que tange a fiscalização, e também dos resultados daquelas inspeções e auditorias que o TCU faz. Então ele chega e fala o seguinte: ô TCU, aquela fiscalização que tu fez lá na cliente da indireta, tal, manda aí pra gente dar uma olhadinha. Manda aí, chega lá o Congresso e pede pra ver, entendeu? Claro, uma coisa óbvia, ele é um órgão auxiliar. É função dele realmente fazer isso aí. Isso aqui também é de boa. Não é aquela coisa assim, nossa, como vem prova assim. Não, mas Tá esquematizado, né? Tá. Mais uma. Mais uma. O TCU também pode aplicar sanções. Claro que são aquelas sanções previstas em lei. Aquelas sanções previstas em lei. Uma delas a gente já falou. Uma delas a gente falou já. Inclusive, a multa. Inclusive, a multa. Caneta, opa! TCU prega caneta na galera, tá? Quando estivermos falando aí de uma multa proporcional ao dano causado ao erário. Uma multa proporcional ao dano causado ao erário. Cara, tem coisa que é bem simples. A questão chega e fala assim, o TCU pode canetear? Lógico que pode. Pode aplicar multa? Pode. Questão boba. Ah, ele aplica sanções menos multa. Que nada. A gente viu que o TCU chega a caneta mesmo. Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Esse aqui eu gosto de esquematizar ele inteiro. Como eu te disse, né? A parte mais cobrada mesmo são justamente essas atribuições do nosso famoso TCU. Pronto? Pronto. Seguindo, acabou não. Tem mais algumas ainda. Bora deixar um resumo legal aqui, bem bonitinho, bem organizado, para facilitar a sua revisão depois. Essa daqui também vem bem, mas geralmente é quando a banca quer pegar um pouquinho mais pesado, tá? Ele também tem a atribuição, também tem a competência para assinar prazo para a adoção prazo para que façam a adoção. Esse aqui a gente vai esquematizar, mas já já vamos falar um pouquinho mais dele. Das providências necessárias ao cumprimento da lei. Assinar um prazo para que tomem aí as providências necessárias ao cumprimento da lei. Mas imagina que ele não foi atendido. Ele não foi atendido. Ele chega e fala para determinado órgão, por exemplo, fala, ó, seguinte, hein? Essa parada aí tá errada. Ele chega para um órgão lá, que está dentro aqui das suas atribuições de fiscalização, e falou, vai estar certo não. Seguinte, você tem tal prazo para regularizar. Beleza? Aí o órgão olha e fala, beleza. Só que ele fica aqui, ó. Vai ficar de olho, se estão fazendo a bagaça certa. E se eles não fizerem no prazo? Olha só, e se por acaso ele passou o prazo? Aí o órgão que estava ali sobre essa fiscalização nem deu bola. E quando ele não for atendido? Ele fixou o prazo, falou, ó, fio, é o seguinte, hein? Faz essa parada. Opa, troquei sem querer aqui. Faz essa parada direito aí. Aí não fizeram. O que que o TCU faz? Nesse caso, o TCU vai anular o ato? Não, cuidado. Ele vai sustar. Esse é o termo correto, hein? Ele vai sustar a execução do ato. Seria tipo suspender, sabe? Mas o termo correto é sustar, tá? Não é anular, cuidado com a pegadinha. Anular é diferente, tem efeitos diferentes, inclusive. E aí o que ele faz? Vai comunicar a Câmara e o Senado. Então, nesse caso, seria o seguinte. TCU vai lá e vê que tem um órgão fazendo coisa errada. Ele falou, mano, chega junto, senta aqui comigo. Eu sou o TCU, tá ligado? Eu que fiscalizo essa bagaça aí. Você tá fazendo errado. Não é assim que faz. Ah, tá rolando uma licitação, alguma coisa assim, por exemplo, tá? Falou, ó, vai lá e faz isso aqui dessa forma, ok? Assim que é o certo, faz assim. Você tem tanto prazo pra regularizar. Beleza. Passou o prazo. Se não regularizaram, o que ele faz? Susta a execução do ato. Ele anula? Não, ele não anula. Olha a pegadinha. Não é anular, é porque a anulação tem efeitos outros, diversos desse aqui. Ele susta. Sustar, que é o termo correto. Ele susta. Aí ele vai chegar e fala, ô Câmara, ô Senado, dá uma olhada no que está rolando aqui. Ele vai e comunica a Câmara e o Senado. Beleza? Beleza. Então ele vai fazer a sustação do ato. Não é do contrato. Calma que no contrato, já já, a gente chega nele. Já já. A gente falou do contrato já, mas lá atrás faz parte até esquecer. Mas calma que eu vou esquematizar a bagaça toda para a gente. E também é atribuição do TCU representar ao poder competente. Ele vai representar ao poder competente o X9. Ele vai lá dedurar irregularidades e abusos que foram apurados. Isso aqui também é bem de boa. Pronto? Pronto. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Esse aí de assinar o prazo é uma pegadinha que pode ser feita com uma competência do Congresso. Mas calma que eu já mostro para você. Vai lá. Pode bater o print aí que eu vou trocar de tela. Beleza? Beleza. Então nós vimos aqui essas atribuições do Tribunal de Contas da União. Meu, é o que eu falei para você. Quando o examinador vem pegar algo do legislativo, se você falasse assim, Thales, a prova vai cobrar uma questão de controle legislativo. O que tem a maior probabilidade de cair? É isso aqui que a gente está falando do TCU. Principalmente as atribuições dele. Chegar ali na CF, pegar um daqueles dispositivos, pum, jogar na prova, é o mais comum. Então, dentro do estudo de controle legislativo, essa é a parte mais padrãozona. Mas tem uma pegadinha aqui, filha da mãe, cara. Bom, uma a gente já viu, né? O TCU julga as contas do presidente? Não, ele apenas aprecia. Quem julga é o Congresso. Tem essa. Tem uma outra pegadinha que ela também faz sucesso em prova, que é a seguinte, ó. Vem comigo. Deixa eu colocar aqui um OBS aqui. Uma observação desse ponto. Quando estivermos falando de um ato ilegal, eu vou fazer o link, viu, de algo que a gente viu lá atrás já, e de um contrato ilegal. Então, cuidado se a gente está falando de um ato ilegal ou de um contrato ilegal. A do ato, a gente acabou de olhar. Cara. Tiver um ato ilegal, assinou prazo, não regularizaram. O que, que o TCU faz? Quem que vai sustar? É o TCU. Agora, cuidado com o contrato. O contrato, a gente falou lá atrás. Falou, professor, tem certeza? Claro, pô. Quando a gente tratou das competências do Congresso, não falou? Mas não falou. Eu vou te mostrar, rapaz, porque, ó, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, quer ver, ó? Não falou. Vai ver se não falou. Quer ver que eu vou achar aqui? Vou te mostrar um negócio. Eu vou achar, quer ver? Tá vendo que aqui atrás a gente viu, ó, que o Congresso Nacional vai sustar contratos que possuam uma ilegalidade. Anexa falou mesmo? Tô falando, agora tô fazendo o link pra ajudar, né? Pra ajudar, quer ver? Olha só onde a gente viu isso aqui, ó, olha só. Eu reuni aqui pra você, isso aqui já tem tudo, tá? Não precisa anotar não, nem tirar print nada, já tem tudo. Ó, lembra no 71? No caso de contrato, a sustação é pelo Congresso. Eu tinha feito essa reunião. Essa matéria, às vezes, ela ajudia um pouco ali da galera, porque, pô, a CF vai e volta, fala aqui, fala lá, e a gente vai estudando, e se não tem essa reunião, essa esquematização do conteúdo, é difícil mesmo. Então, a minha função é te ajudar a esquematizar, é pegar algo que estava lá, pegar algo aqui, juntar, pega, costura, aí vai facilitando. Então, olha essa pegadinha aí. Quando a gente fala de contrato ilegal, É o TCU que vai sustar? Não. É o Congresso Nacional. Opa, peraí, fazer esse N bonitinho. Ó. É o Congresso Nacional que vai sustar. Isso aqui é o tipo de coisa que, se você estuda sozinho, às vezes você passa 20 vezes pela CF, não se liga na pegadinha. Mas como o tio já te alertou, pronto. Agora tá feito. Agora tá feito. Deixa eu complementar um pouquinho. Aqui no caso de contrato ilegal. Beleza? Aqui no caso do contrato ilegal. Se o Poder Executivo ou o Congresso Nacional. Se o Poder Executivo ou o Congresso Nacional não efetivar as medidas necessárias, não efetivar essas medidas necessárias em 90 dias, pô, tem coisa errada. É o Congresso que susta. Mas assim, passou 90 dias e nada fizeram. Aí, nesse caso, quando eles não efetivarem, a CF diz que cabe ao TCU decidir a respeito. Então, se o Congresso não se coçou, se o Executivo não se coçou, aí deixa o TCU ir lá fazer a parte dele, né? Deixa o TCU fazer a parte dele. Beleza? Beleza. Aproveitar esse espacinho que tem aqui e colocar uma outra regrinha. A CF também fala que o TCU vai apresentar ali relatório das suas atividades ao Congresso Nacional. Lembra que o TCU ele auxilia o Congresso? Então, ele vai apresentar esse relatório. Questãozinha boba, mas ele apresenta esse relatório, veja bem, de forma anual e de forma trimestral, os dois. Tem, então, o relatório anual e vai tendo relatórios também trimestrais. Muito bem? Muito bem, pode bater o print. Você reparou que essa parte, pelo menos aqui no foco que a gente está dando, não é necessário ir nas estrelas, voltar. Não, cara, tem que esquematizar. O bagulho é louco mesmo na CF e tal ali. A gente vai esquematizando, fazendo um resumão na hora, bonitinho. Fica até gostoso estudar, entendeu? É muito mais fácil aprender, memorizar, revisar isso aqui. Pronto? Pronto. Uma outra coisa que eu vou jogar agora. Uma súmula vinculante que eu quero jogar para você. Essa súmula vinculante, se você não conhece ela, é certeza que você cai na pegadinha da prova. Mas assim, se você não conhece o teor da súmula, é 100% de certeza que você vai errar a questão. Você não vai nem deixar em branco, você vai errar. Claro, falando aqui de uma questão de certo e errado, tá? De múltipla escolha também, jamais você escolheria ela. Vamos lá que eu vou esquematizar, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. É a súmula. Você vai ver já o porquê. Essa súmula vinculante aqui, se você não conhecer ela, você não vai deixar a questão em branco. Você vai errar a questão. Você vai ver o porquê. Você vai ver o porquê. A gente está falando dessa súmula vinculante E3 que dispõe aí acerca de processos no TCU. Ó, quando está rolando um processo no TCU, nesses processos no TCU, tem que ter a ampla defesa? Tem. Meio óbvio, né? Mas saca só. Nesses processos no TCU, tem ampla defesa. Quando for feita a anulação, quando for feita a anulação ou a revogação de ato benéfico. Olha, até aqui, de boa. Óbvio. Essa parte aqui, sem estudar, é capaz que acertava. Por quê? Quando você estuda direito constitucional, dá aquela passeada lá no artigo 5º, sabe que tem contraditório, ampla defesa, blá, 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 maravilha. Quando a administração vai desfazer um ato, que é o que está rolando aqui, ela vai desfazer um ato benéfico, tem que ter ampla defesa, mas é agora que vem a maldade. Saca só. Tem ampla defesa? Tem. Salvo? Como assim? É o que você está pensando mesmo. Caso que não tenha ampla defesa. Salvo, ou seja, olha só. Nesses casos aqui, não haverá ampla defesa. Salvo quando estivermos falando da apreciação de legalidade de concessão, quando estiver sendo feita a apreciação da legalidade de concessão de aposentadoria reforma ou pensão. Saca só, nesse caso não tem ampla defesa. Em prova, cabra, não tem ampla defesa. Olha quem tem. Não, cuidado. Veja bem, olha só qual que é a malandragem aqui, ó. Saca só. Quando ele está anulando, revogando, alguma coisa assim, isso aqui tem uma decisão, aí tem ampla defesa. Olha, aqui, vou destacar para você, ó. Ele está fazendo a apreciação. Ele não está julgando, ele só está apreciando. Então, na apreciação, não tem ampla defesa. O TCU fala assim: deixa eu apreciar a legalidade dessa aposentadoria. Ah, eu quero ampla defesa. Não, fica quieto. Eu não estou julgando. Eu só estou olhando. A hora que eu for julgar, aí você se manifesta. Mas sai fora. Então, quando o TCU pega assim uma aposentadoria e fala: deixa eu ver se está tudo ok na concessão. Vai ter a concessão de aposentadoria. Ele fala assim: deixa eu dar uma olhada. Aí o cara vem lá, todo afobado. Ah, mas eu quero apresentar a minha parte. Não, fica quieto. Ele não está julgando ainda. Ele só está apreciando. A hora que for julgar, aí beleza. Aí, tipo assim, ele não concede e tal, aí beleza. Mas quando ele está apreciando, aí não. Aí não tem ampla defesa. Por isso que eu falei que essa parte, se você não tinha visto a súmula antes, é certeza que cai na pegadinha. Porque fala, ah, não tem ampla defesa. Nesse caso não tem mesmo. Legal? Pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print que eu vou trocar de tela. Muito bem? Então repare que ele não está julgando, ele só está apreciando. Se por acaso ele fala, não vou conceder, ele recusa a concessão da aposentadoria. Falou, recusei. Essa aposentadoria não está válida. Beleza? Aí sim tem ampla defesa. Mas na apreciação não tem. Cuidado, tá? Muito bem. Pronto? Pode trocar de tela? Legal. Então, claro que tem prazo para o TCU também, um prazo razoável, embora a CF não fixe, né? A gente tem aí jurisprudência que fala o prazinho ser razoável de no máximo 5 anos e tal, mas aí já entra muito aprofundamento, né? Já acaba fugindo um pouco daqui. Para a gente fechar essa parte e analisar a Constituição Federal, tem um dispositivo que ele também cai bem em prova. Eu vou resumir ele aqui, a gente já vai ler ele. Que fala do dever e de dar satisfações. O dever e de prestar contas. Quem está sujeito, quem possui o dever de prestar contas? Olha o que a Constituição Federal fala. O dever de prestar contas alcança qualquer pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica. Olha aqui onde pode dar pegadinha, ó. Pública ou privada. Pessoas privadas também, professor? Claro. Não é só pessoa público, não, tá? pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que arrecada, administre, gerencie, blá blá blá, dinheiros, bens ou valores que sejam da União ou sobre os quais a União possa responder e tal. Vamos ler já, tá? Mas deixa eu resumir para você os pontos importantes. Brincou com o dinheirinho da União, brincou com o brinquedinho da União, tem que prestar contas. Não importa se é pessoa física ou jurídica, pública ou privada. A pegadinha, mas assim, aquela pegadinha bem xureba mesmo. Ah, e apenas pessoas jurídicas, só públicas, privadas não. Fih, mexeu com o negócio da União, vai prestar contas. Pode bater o print, vai lá. Pode bater o seu dedito no print que nós vamos ver como esta coisa está na nossa carta magna. Muito bem? Muito bem. Agora tá certo, ó. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai pegar aqui essa parte que eu recomendo uma boa leitura sua, que é o artigo 70 e seguintes da Constituição Federal. Eu esquematizei com você vários pontos, os mais importantes, mas assim, meu, bundinha na cadeira e dá uma lida legal, tá? Nos 70 e seguintes. Olha que coisa, como o direito administrativo é meio da casa da mãe Joana. Às vezes, isso nem está no seu edital de constitucional, mas vem e chuplaf aqui em administrativo. Então, bunda na cadeira e papiro, vem comigo. Vamos lá. Olha só. Ó, a fiscalização COFOP, ó. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, a gente sabe que é controle externo, e também pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, a COFOP que a gente está vendo de forma externa é pelo Congresso. Mas claro que dentro do controle interno, que é um controle super amplo, isso aqui também é feito. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Deve prestar contas que a gente viu. Se você bater o print, pode bater, que eu já vou trocar de tela. Pronto? Agora olha o 71, ó. O controle externo, a gente sabe que é externo, a cargo aqui do Congresso Nacional, será exercido como auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Então veja bem, aqui nós vamos analisar competências do TCU, sacou? Esse 71 aqui fala de competências do TCU. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do recebimento, ele aprecia do presidente e, ó, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Bom, então a gente viu que quando é do presidente, ele aprecia. Das demais autoridades, ele julga. Tá aí. Claro que o esquema ele tem que sempre ser mais resumido, tá? Mas bundinha na cadeira, ele é a parada toda. Seguindo. Você bateu o print, bate. Vou trocar rapidão, hein? Olha o terceiro. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, tá vendo? Incluídas fundações, blá, 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 excetuadas, ó, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão. Deixa eu pôr de outra cor aqui. Tô grifando com uma só, mas o teu material é sempre legal variar de acordo com essas partes, ó, excetuadas os cargos em comissão, bem como das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Tá. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias, de natureza COFOP, tá vendo? Ó, a COFOP é contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, dos três poderes, e das demais entidades referidas no inciso 2. Quem seriam aqui? Indireta. Indireta, fundação instituída e mantida pelo poder público, tal. Então, vou até anotar para você, ó. Quando ele fala aqui inciso 2, ele está falando da administração indireta. Da indireta também? Sim, da indireta também. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social, claro, a União participe, de forma direta ou indireta nos termos do tratado, claro que é da Constituição. Se quiser bater o print, 2 segundos que o Titio vai trocar de tela. Pronto. Fiscalizar, esse aqui que eu falei cai bastante, ó, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumentos congêneres a Estado, DF ou município. Lembra que ele vai atrás do dinheirinho da União? Prestar as informações solicitadas pelo Congresso, por suas casas, ó, as informações que o Congresso, as casas que a Câmara ou o Senado, ou suas comissões, sobre essa fiscalização que ela fez, e também aqueles resultados de auditorias e inspeções, lembra que ele vai então prestar as informações? Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade as sanções previstas em lei, inclusive multa proporcional ao dano causado ao erário. Lembra que a gente viu? TCU aplica a penalidade? Isso! Ó, ele vai assinar prazo para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Pode bater o print aí. Lembra que ele assina prazo? E se não cumprir? Já vamos ver. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara ou ao Senado. Lembra que a gente viu? Ele fixou o prazo. Não fez nada? Estou sustando a execução e vou chamar o Câmara, Senado, vem cá ver o que está rolando aqui. A gente esquematizou. Representar ao poder competente sobre irregularidade ou abuso apurado, beleza. Agora, olha só. No caso de contrato, a sustação será adotada diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, contrato não é o TCU que susta, é o Congresso. Mas vem cá, aí o Congresso, o Executivo estão lá, meio morgado, faz nada. Passou 90 dias, aí o TCU vem em cima. Então, ó, se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. É o que a gente esquematizou lá também. Ó, outro que a gente viu. As decisões do tribunal que resultam em imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Título executivo, ou também a banca poderia falar, título executivo extrajudicial. Extrajudicial porque é um título executivo que não foi formado em juízo, não foi um órgão judiciário que emanou o título, beleza? O tribunal encaminhará ao Congresso trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Lembra que a gente falou disso aqui? Bate o print aí que eu vou trocar, vai lá. Pode bater o print. Muito bem, né? Muito bem. Seguindo aí, ó. A súmula vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa, quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Ó, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial. Tá vendo? A apreciação é que não tem. Pode bater o print da súmula vinculante 3 também. Essa parte aqui, a galera já começa a entregar. Não, sai fora, isso eu não vou estudar não, isso aí não cai, isso é muito difícil. Cara, é muito difícil no primeiro momento que a gente estuda. A primeira vez que a gente vê isso aqui, olha, eu falo, tá em chinês, tá em mandarim, na verdade, né? Que coisa louca. Calma, você vai reparar que essas partes, muitas questões, vem assim, ó, copiou, colou. Por isso que a gente esquematizou, que a gente foi lá, pá, 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 esqueminha aqui, aqui, ali, e deixou bonito. Porque aí esquematizado fica muito mais fácil matar. Fica muito mais fácil, você vai ver uma, vai ver duas, vai ver três, vai ver quatro. E é o tipo de questão que quando você ganha, você pode ter certeza, você, ó, tá um degrau acima do teu concorrente. Então, não pode chegar ao final e abandonar o barco. É o que a maioria da galera faz. No começo, todo mundo tá animado, tá bem. Chega no final, que controle. Geralmente é uma das últimas coisas, se não a última coisa que a gente estuda. Depende do seu edital. Aí o cara já quer terminar logo, já quer acabar logo para partir para a próxima matéria. Aí a cagada feita. Pô, o negócio tá meio difícil. Você já tá de saco cheio de administrativo. Você quer fechar logo para começar a partir para outra matéria. Aí pronto, caiu uma questão dessa. A porcentagem de pessoas que acertam, ó, é bem menor. E você tem que ser uma dessas pessoas, que a gente fez um direcionamento bem legal, você vai ver uma, vai ver duas, vai ver três, vai ver aos poucos, o negócio vai ficando tranquilo. Chega uma hora, eu falo, cara, isso aqui, assim, a primeira vez parece tão difícil, sabe? Mas depois que você vai vendo um pouco, fazendo questões, você olha e fala, é boa, é de fácil. Então, bundinha na cadeira, muito estudo, que a gente fez um papiro legal, fez muito esquema bacana, agora é contigo, hein? Bunda na cadeira, estuda bastante, quebra tudo e vai lá e pega o que é teu, não perde questão desse tópico não aí, que vai fazer diferença na tua aprovação, fechou? Forte abraço, tamo junto, até a próxima aula.